Então, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2021. Nós estamos, hoje é terça-feira e nós estamos continuando.
Sim. Pronto, posso falar agora?
Isso, deixa eu ver.
Peraí, melhor do que estamos continuando, nós estamos começando uma segunda parte, que é o início de um livro, que a Helena vai dizer qual é o livro.
Joia, vamos lá.
Bem, nós vamos ler um ciclo de palestras de Rudolf Steiner, GA 177, que se chama Os Fundamentos Espirituais do Mundo Exterior, A Queda dos Espíritos das Trevas. A primeira palestra foi feita em Dorna, no dia de São Micael, 29 de setembro de 1917. Eu vou traduzir simultaneamente e nem sempre vai ser muito fluente. Ele começa: vocês podem acreditar em mim que é a melhor satisfação passar um tempo aqui entre vós, neste lugar onde nós queremos mostrar o nosso anseio, né? O nosso anseio que a gente tem percorrido com o estudo e da ciência espiritual. E também, não só estudo, mas também exercer a ciência espiritual. Em alemão é difícil, porque você, às vezes o verbo está no final, né? Na ciência espiritual, nesse anseio pela compreensão da ciência espiritual, que tem uma ligação muito forte com o interior do homem, nós sempre vamos, de tempo em tempo, nos colocar a pergunta: qual é o caráter fundamental do nosso querer, da nossa vontade? E se nós olhamos para as condições do mundo atual, que estava no meio da guerra, né? Eu posso dizer isso, no meio da Primeira Guerra, nessa situação atual tão triste, tão deplorável, nós temos uma resposta negativa com respeito à pergunta sobre o caráter fundamental do nosso querer, do nosso anseio, porque nós vemos agora, já desde mais de 3 anos, se espalhar pelo todo mundo aquilo que eu não preciso caracterizar muito detalhadamente. Nós sentimos, nós temos a sensação todos, e nós podemos dizer que o que está se passando no mundo é a expressão, é a consequência do contrário daquilo que a nossa vontade e os sinais exteriores dessa vontade que está nessa construção que é o goetheano, né? Então, repetindo essa frase, a gente sente que o que está acontecendo no mundo é justamente o contrário do que a nossa vontade quis realizar com a construção do goetheano, né? E se a gente tenta esclarecer qual é a corrente de desenvolvimento que nós gostaríamos de ver, que é completamente contrária ao que está acontecendo de trágico e terrível nesses últimos anos. Sim. Sim. Sim, se a gente olhar e completamente envolvido com a alma, naquilo que está se espalhando por todo o mundo, nós podemos dizer. Esses anos parecem estar de uma maneira como se o tempo tivesse elástico, como ele tivesse sido puxado, né? E desde que a Primeira Guerra começou, desde esses últimos anos, é como se toda essa confusão estivesse durando não só alguns anos, mas séculos já. De tão terrível que ela é, né? Não sei se está dando para entender. Fala para. Vou fazer uma pequena pausa agora. Como é
Eu
que
acho
é?
que. Eu não sei, eu acho que deu para entender que ele está falando que o que está acontecendo parece que não vai passar nunca, já vem de muito tempo, né? De tão terrível que é, né? Pelo menos é isso que eu entendi.
Helena, tá muito bom, viu? Tá dando para entender bem tranquilamente.
Sim, é isso que é fato. Também estou entendendo
Sim.
tranquilo.
Não
Pode
é muito.
seguir sem
Sim.
preocupação, tá bem, bem tranquilo.
Bem, me desculpe, mas as frases do Rudolf Steiner são muito longas, é meio
Sim.
complicado. Assim,
Conhecemos bem.
mas
Não,
segue
mas
aí, não.
a hora que a gente tiver o texto, daí a gente pode até, talvez, ler o texto e você acompanha para ir corrigindo, tá, de repente, né?
E também, se a gente tiver dúvida, a gente para e pergunta. Pode seguir tranquilamente.
Sim.
Vai haver na época atual, né, muitas pessoas, e sempre houve, que um certo com relação a certas aos acontecimentos atuais, elas estão dormindo, né? Que elas não estão completamente em vigília, né, alertas com respeito aos acontecimentos do tempo atual. Só aquelas que estão despertas, elas vão, quando elas olhar para trás, retrospectivamente, e ver o que passou na sua alma, quais são as impressões que esses últimos 4 e 5 anos deixaram, elas vão sentir como se elas estivessem lendo um antigo livro. Como se estivessem vendo uma obra de arte antiga que há muitos séculos surgiu e que assim está atuando sobre a alma dela, dando essa impressão na alma. É como se os acontecimentos que estamos vivenciando, é como se eles tivessem sido transportados para um outro tempo, um tempo distante. Sim. Aquela pessoa claro que aquela pessoa que viu o surgimento desses acontecimentos no sentido da ciência espiritual e que estava alerta aos acontecimentos mundiais, né, ele podia ver que tudo já estava sendo preparado, tudo ia desembocar nessa tempestade, né, que está assolando.
É bem atual esse texto aí. Isso que você está falando, parece que está falando que é um texto referente ao que a gente está vivendo. Impressionante.
Sim, eu também li ontem, achei isso também. E muitos de nossos amigos, e eu tenho sempre que chamar atenção para isso, muitos dos nossos amigos vão se lembrar de uma resposta que eu dei e que apareceu em muitas palestras aqui e ali. Sempre tinha uma pergunta que era a seguinte: como pode conciliar o fato de que as estatísticas dizem que há um aumento da população mundial, e como que pode se conciliar esse fato com a doutrina da da encarnação em várias épocas da Terra? Bem, nós sabemos que a população mundial em toda a Terra está crescendo, né, está aumentando. Como que isso pode ser conciliado com o fato percebido pela ciência espiritual que sempre são as mesmas almas que reencarnam? E eu sempre tive que responder. É claro que, exteriormente, as estatísticas estão corretas, que dizem que a população mundial está aumentando. Só que tem que elas não estão considerando espaços de tempo longos, como seria necessário para responder a essa pergunta. Eles só estão considerando espaços, intervalos de tempo curtos. E talvez dentro de pouco tempo também as pessoas vão constatar com um susto assim que a população vai diminuir. E desde o começo do século, eu sempre tive que dar respostas a essa pergunta. Bem, a gente ainda não percebe por que que ele está considerando isso. Vamos continuar.
Mas deixa eu só comentar uma coisa. Eu também eu acho bem interessante, porque a gente desconsidera que as encarnações elas têm uma alternância, e as almas que encarnam em cada época e voltam e tal, elas vão tendo. São grupos de almas que têm tarefas e coisas para integrar e tal. Mas que a coisa vai num crescente, onde almas que nunca encarnaram juntas começam a encarnar, 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 até que está todo mundo aqui e depois não tem mais como aumentar mais. Então, eu acho que o pensamento muito materialista, que a gente vê Bill Gates, esses caras falando tudo, que precisa fazer algo, porque senão daqui não sei quanto vai ter não sei quantas pessoas, isso é um pensamento tão assim de lógica pura, sem considerar todas essas tarefas, que eu me lembro de já ter lido em algum lugar que o Steiner fala que o tempo que nós estamos vivendo é tão, tão forte o que vai acontecer, o que está acontecendo, que todas as almas querem estar encarnadas nesse tempo para poder participar disso, né? Então, eu acho que isso tem a ver com isso. Faz sentido aí para vocês?
Uma coisa que está acontecendo é que já está reduzindo o crescimento, né? Já tem países que estão diminuindo a população e que já estão até tentando resolver isso. Por exemplo, Canadá, Alemanha, onde estão recebendo pessoas, incentivando que pessoas imigrem para lá para que o país não empolhe demais. Mas eu tenho...
A China que sempre controlou, né, para ser um filho só, agora eles já estão incentivando que seja dois ou três. Só que eles perceberam, né, que agora as pessoas não querem ter mais de um filho.
Ou seja, então, daqui a 40 anos a população já cai pela metade, né?
Isso. Então já é uma preocupação grande, inclusive o Brasil, que sempre teve um índice muito grande, né, de crescimento populacional, hoje ele já está abaixo.
Já está em 1,3, acho, uma coisa
assim. E talvez essa pergunta tenha a ver com o fato de que ele também muitas vezes já disse que no futuro vai ser difícil as mulheres dar à luz, né? Vai começar a ter mulheres que são estéreis. Isso acho que na sétima época pós-atlântica. E vai ter...
Não, fala. Pode falar que depois eu falo.
Sim, que isso vai ser um problema também, as almas vão ter que encontrar outros meios para fazer experiências na Terra. Né?
Meu Deus.
Agora, uma informação que eu acho interessante é que esse grupo humano que encarna e reencarna na Terra são cerca de 28 bilhões de almas. E então... Assim, na Terra, encarnados, temos quase 8 agora. Mas o total mesmo, se fosse colocar todo mundo junto aqui, a gente ia precisar colocar mais uns 20 bilhões. Então, acho que não vai acontecer de ficar todo mundo ao mesmo tempo aqui.
Eu acho que a gente sempre precisa também de algumas almas dos mortos, né? Existe sempre uma interação muito ativa entre os mortos e os vivos, né? E às vezes almas têm que morrer para poder atuar do outro lado, né?
Inclusive, essa foi uma mensagem que a minha prima, eu tenho uma prima que faleceu aos, acho que, quantos anos? 18? Acho que era 18 anos. E uns meses depois, a gente recebeu uma mensagem em que vinha dito exatamente isso, que ela tinha uma tarefa muito importante a realizar lá e que, então, esse período que ela passou aqui foi importante, mas que ela tinha que atuar a partir de lá. Eu achei bem interessante.
Nossa, eu acho que essa lembrança disso é tão fundamental, porque... A gente vê agora quantas pessoas estão desencarnando, né? Tem lá, mas também quantas pessoas se põem em sacrifício, pessoas assim interessantes, que fizeram um trabalho grande espiritual, que desencarnaram também nessa época para poder fazer o que tem que fazer do lado de lá, né? Porque essa visão de que essas 28 milhões aí, se é que são esse número aí, tem que ter um pessoal não só alternando tarefas, preparando coisas para o que o outro vai fazer, como também aqueles que atuam desde lá para poder fazer o trabalho completo, né?
Sim. Não sei se vocês se lembram de um caso que teve quando Rudolf Steiner vivia, de uma família, eram irmãs e elas perderam um irmão na guerra, e ele era jovem, tinha um pouco mais de 30 anos. E essas duas começaram a receber notícias deles, e elas escreviam, né? E apresentaram a Rudolf Steiner também essas escritas, porque elas estavam achando que estavam ficando loucas, né? E ele pediu 3 semanas e depois confirmou que era algo autêntico. E é muito bonito, foram feitos livros, não sei se estão traduzidos, que se chamam A Corrente. Sim, e ele fazia versos, ele disse que ele tinha uma tarefa muito grande de receber as almas que estavam morrendo lá no mundo espiritual. Ele era músico e ele disse que a música é essencial no mundo espiritual, e ele tinha uma tarefa muito grande. E tem esses livrinhos, eu acho que agora foram reeditados, dessas... tem um nome, né? Essa caligrafia que é escrita quando os mortos, através de uma alma, escrevem. É bem especial. Então, ele falava...
Psicografia. Psicografia. É,
isso mesmo. Sim. Será que eu continuo?
Sim, continua.
É assim como... assim é na ciência espiritual. Nem sempre pode-se responder nitidamente a uma pergunta, porque hoje as pessoas não estão tão desenvolvidas para poder receber a verdade de uma maneira correta. A gente precisa, às vezes é necessário só dar uma dica, andoide, né? Só dar uma impressão.
Só dar uma ideia, né, da coisa. É. E só uma coisinha, Helena, quando completar os 40 minutos lá, 45, ele desliga sozinho, daí a gente encerra. Entendeu? E daí amanhã a gente entra de novo.
Tá bom. Assim, essa hora, 15 para o meio-dia?
É. Amanhã. É 15 para 7 aqui. Tá ótimo?
Sim. Se vocês lerem em outras palestras que eu fiz, não muito antes do começo dessa catástrofe mundial, palestras que fiz em Viena, vocês vão encontrar o lugar em que eu falei do carcinoma, no câncer social, que está comendo, corroindo o desenvolvimento da humanidade. Eu estava querendo fazer uma nota sobre o que está para acontecer no desenvolvimento da humanidade e para que as pessoas comecem a refletir sobre isso. Pois a reflexão é aquilo que nos vai tornar alertas, despertos, para poder ver o que está acontecendo. E essa... estar desperto, estar em vigília, né? Isso que a humanidade precisa hoje. E se a ciência espiritual tem uma tarefa que ela quer preencher, é que ela pode estimular esse despertar. Pois, se só sabemos aquilo que acontece no mundo sensorial e só sabemos sobre as suas leis e aquilo que o raciocínio lógico pode entender do mundo sensorial, isso significa que, no sentido superior, nós estamos dormindo. Deu para entender?
Sim, e a gente vê isso de uma forma muito gritante acontecendo, né?
Só falar o que se vê pelo microscópio, o que se pode contar com números, expressar com números, e tudo no sentido superior é estar dormindo, né?
Ou, por exemplo, achar que é o bactéria, ou é o vírus, ou é isso que causa as coisas, né? Não olhar o que está maior.
Sim. A humanidade só vai estar completamente desperta se ela pode desenvolver ideias e conceitos do mundo espiritual, que está à nossa volta como o ar, como a água, como as estrelas, como o sol e como a lua. E assim como quando a gente dorme, a gente está completamente entregue aos processos corporais na noite e não tem nenhuma ideia do que está acontecendo em volta, no mundo sensorial, né? Assim também se dorme. Quando só se está entregue às impressões do mundo sensorial exterior e ao mundo da lógica e do raciocínio, das leis que explicam tudo no mundo exterior, e não tem nenhuma ideia do que está em volta no mundo espiritual. Deu para entender? Ele fez uma comparação.
Do inverso, né? Muito, muito bom.
Sim. É muito estranho que, justamente nos últimos séculos, em que. No, por exemplo, 19 e 20, quando a humanidade estava muito orgulhosa do seu desenvolvimento, sobretudo na área científica, mas que justamente nessa época a vida instintiva e inconsciente nunca esteve tão ativa como agora, né? Quer dizer, por um lado, a humanidade dá muito valor à ciência e tudo, mas toda essa vida inconsciente e instintiva está muito mais preponderante do que em outras épocas. Então, hoje, na atualidade, o inconsciente instintivo está completamente pegando o homem, né? Tomando, dominando o homem. Na verdade, não olhar para o que espiritualmente está em volta, o não contar com o espiritual. Isso, na verdade, é a causa desse combate mundial terrível que está acontecendo, que é a guerra, né? Sim.
O mínimo de consciência. Realmente do absurdo, a gente pelo menos faria outras coisas, né?
Isso realmente a gente hoje, não só eu, mas muitas pessoas ficam impressionadas que pessoas esclarecidas, que tinham uma consciência crítica para poder ver o significado dos acontecimentos, que elas estão completamente emocionais, defendendo coisas que não têm nenhuma lógica, não têm nenhum sentido, né? Muito instintivo também. Aqui na Alemanha chega até a violência, né? Que em demonstrações acontece violência e tudo.
Eu acho que também tem uma coisa. Eu recebi recentemente um negocinho ali, né, que mandaram pela internet, que falava, né, que quando teve o nazismo, todo mundo foi acontecendo uma coisa, foi acontecendo outra, mas ninguém acredita que realmente a coisa é daquele jeito. Vai indo, vai indo. É que nem o sapo, quando você põe dentro de uma água fervendo, ele pula. Mas se você põe ele numa água fria e vai esquentando, ele não sai lá de dentro. Que ele não se dá conta que da coisa que vai crescente, entendeu? Então, eu acho
Sim.
que isso, a gente como humanidade está muito nessa condição, né?
Sim. E aqui ele diz, e a gente não pode dizer que a humanidade, durante esses anos que eu como descrevi, que parece que eles foram esticados e que estão durando já há séculos, não poderemos dizer que a humanidade esteja aprendendo alguma coisa de tudo que está acontecendo de uma maneira terrível, né? Pode-se talvez dizer justamente o contrário, que não estão aprendendo. Qual é o que é característico e que pode saltar os olhos diariamente, a cada hora, quando se tenta acompanhar o que as pessoas pensam ou mesmo acham que pensam, né? Acham que querem? Qual é a característica essencial? E ele diz que a característica é que, na verdade, em todo o mundo, ninguém sabe o que ele quer.
Por isso que ele fala do caráter da vontade, né? Que ele como falou no começo, né?
Sim. Não, eu tenho nenhuma paz a ser vindo assim, mandar como está sendo. Sim, e que se. E que ninguém chega à conclusão de que, independente daquilo que se pode pensar, na cabeça de cada um dos povos que, por exemplo, estão lutando na guerra, que aquilo que seria a meta a atingir só seria possível se deixasse esses acontecimentos sangrentos, né? Que eles não acontecessem. Pois eles são desnecessários para aquilo que seria a meta, da humanidade. Eles são desnecessários para aquilo que, se quer alcançar. É muito triste, né, pensar que pessoas morrem desnecessariamente. Mas, apesar disso, existem, acontecimentos e relações ocultas entre esses acontecimentos.
O nosso tempo está terminando, então,
Sim.
se você quiser dar, já parar, você tem
Sim.
que fazer um último comentário.
Bem, eu não sei se eu me preparo mais, mas para escrever talvez eu possa tentar falar, gravar antes. Eu vou ver se dá para ser mais fluente.
Não, eu acho que está muito bom, Helena. O que a gente precisa fazer é que eu não
É o
sei
tempo da
acessar.
gente pensar no texto também.
Eu não sei acessar esse arquivo lá, porque se eu acessar o arquivo, a gente traduz e vai acompanhando, ou eu vou lendo, alguém, um de nós vai lendo a tradução e você só vai vendo se está de acordo e completando o que for.
Olha,
Então,
esses
o nosso tempo
arquivos em
está
alemão.
praticamente acabado.
Sim, o artigo.
Mas podemos continuar falando.
Olha, o artigo é FVN. tracinho archive. É onde vocês podem encontrar.
Mas eu não sei nem entrar lá, eu preciso achar alguém que fale.